Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim, eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor eu permaneço. Tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo significa alegria, esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vo-lo conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Amém, meus irmãos? Então, Jesus está falando aqui sobre frutos. E esses frutos são relacionados às vidas. Às vidas que nós temos que levar para o Senhor. Você sabe, na Bíblia, existem dois tipos de frutos. Fala assim, dois tipos de frutos. Abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Os frutos que eu falei agora em João, capítulo 15, têm a ver com vidas, com pessoas, com almas sendo salvas para o Senhor. Mas aqui em Gálatas, capítulo 5, tem a ver com os frutos do Espírito, tem a ver com o caráter de Cristo. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Sabe, irmãos, o interessante de nós entendermos a palavra de Deus é que Deus está sempre querendo nos transformar. O desejo de Deus a todo tempo, na minha vida e na sua vida, é que nós sejamos transformados. E transformados em o quê? No Brad Pitt? Não. Na Angelina Jolie? Não. Em quem? Em Jesus. E para isso, Deus olha para nós, Jesus está falando aqui, que olha para nós como o quê? Como se nós fôssemos os ramos. E Ele é a árvore. E o Pai é o agricultor. Quantos estão me acompanhando? Ele fala que nós devemos dar frutos. Por quê? O galho, onde é que vão os frutos? Vão no tronco ou vão nos ramos? Nos ramos. E o interessante aqui é que João, aqui no texto, Jesus está falando que quando não está dando muito fruto, ele vai lá e poda para dar mais fruto ainda. O que é o podar? É o limpar. Não é questão de disciplina. É questão porque, por exemplo, quando a videira, ela cobre o fruto, começa a atrapalhar o crescimento do fruto. Então ele precisa podar para crescer mais ainda. E essa é a vontade de Deus nas nossas vidas. É começar a ajustar as nossas vidas em coisas que não são essencialmente pecados, mas que Deus precisa limpar-nos para que nós demos mais fruto ainda. Quantos estão me acompanhando? Então, o desejo de Deus para mim e para você é que nós possamos dar para Ele dois tipos de frutos. Fala assim, dois tipos de frutos. Os frutos que são as vidas e os frutos que são os frutos do Espírito. Que nós comecemos a ser transformados. Que nós sejamos totalmente transformados para chegar à estatura do varão perfeito que é Jesus Cristo. Mas a grande questão é, como é que Deus faz isso no dia a dia? Como é que Deus faz essa mudança no dia a dia? Primeira coisa, Ele fala para nós permanecermos nele. Fala assim, permanecermos. Quando eu permaneço no Senhor, eu estou falando o quê que eu estou permanecendo? Eu estou conectado com o Senhor. Eu estou ligado ao Senhor e à sua igreja. Não tem como você estar conectado ao Senhor se você não estiver conectado numa igreja, querido. Porque Jesus é o cabeça e nós somos o corpo. Não existe mãozinha da família Adams andando por aí. Tem muito crente que acha que pode... Ah, eu sou cristão online. Ah, é? Como é que alguém vai pisar no teu pé e a gente saber que agora você não bate mais em alguém? Só dá para saber isso vindo no culto. Só dá para saber isso estando na célula, se relacionando com os irmãos. Os irmãos estão me acompanhando? Só dá... É muito fácil ser crente lá, aquele crente monge, que fica lá num encastelado num lugar e fica lá... Oh, é muito fácil ser crente assim. Eu quero ver ser crente no dia a dia, se relacionando com as pessoas, sendo traído, alguém pisando no seu pé. Vai ser nessa hora que você vai manifestar os frutos do Espírito ou os frutos da carne, o seu caráter. Se o seu caráter já está igual ao de Cristo ou ainda não. Os irmãos estão me acompanhando? Então é no dia a dia. É se relacionando com as pessoas que você vai ver isso, vai checar isso. Aquela resposta que você deu, aquela resposta Jesus daria? Putz, essa resposta Jesus não daria. Jesus daria uma resposta melhor. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me arrepender. O que é se arrepender? É sair chorando? Não, se arrepender é mudar a mente. A questão é, por que você deu essa resposta? Normalmente, por que nós damos respostas ruins que não tem a ver com o caráter de Cristo? A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Então vamos fazer o seguinte: se eu ficar o final de semana inteiro assistindo filme de matador de aluguel, tiro, porrada e bomba, a hora que eu saio na rua, tem uma situação, o que você acha que meu corpo, minha alma já está pronta para fazer? O que você acha? Tiro, porrada e bomba. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Porque presta atenção, ou você influencia, ou você vai ser influenciado. Aquilo que você assiste, aquilo que você lê, aquilo que você ouve, vai fazer o que com você? Vai introjetar dentro de você um padrão. Por isso que Jesus diz para permanecer nele, para você estar conectado nele, depender dele, assim como um ramo, assim como um galho, é conectado no tronco. E quando ele diz que eu permaneço nele, eu posso pedir as coisas que eu quero, porque eu estou conectado nele. Aí lembra lá, buscai o meu reino e a minha justiça e as outras coisas serão acrescentadas. Você percebe que a Bíblia não entra em contradição? O tempo todo, Jesus está mandando os apóstolos, nas epístolas, falando para nós nos conectarmos com Deus, buscarmos as coisas de Deus, olharmos para o Senhor, e as outras coisas vão vir. O favor de Deus vai se manifestar na sua vida. Eu estava lendo esses dias Provérbios, e estava lá sobre a sabedoria, para você buscar sabedoria. Por que muitas vezes pessoas, elas não conseguem, elas têm um problema em certa área? Por exemplo, uma pessoa, ela tem problema na área financeira. Por que ela tem problema na área financeira? Porque falta sabedoria financeira para ela. Se ela tivesse sabedoria financeira, estava resolvido. Por que tem pessoas com problema no casamento? relacionamento. Porque falta sabedoria dos cônjuges em se relacionar uns com os outros. Porque se tivesse sabedoria, o que aconteceria? Estava tudo ok. E a Bíblia diz para você buscar sabedoria mais do que todo o ouro e toda a prata desse mundo. E aonde é que você busca essa sabedoria? Em Deus. Na palavra de Deus. Buscando ao Senhor, orando ao Senhor, meditando no Senhor, na sua palavra. E isso significa que você permanece nele, que você se conecta com ele. Você percebe que tem tudo a ver com você se relacionar com Deus, com você ter intimidade com Deus. Lembra que eu falei para você? O relacionamento vai gerar uma intimidade, e essa intimidade vão gerar frutos. Por exemplo, um casal acaba de casar, só no casamento, amém, irmãos? Um casal está casado, eles começam a se relacionar, se casam, relacionamento, casou, aí eles vão ter o quê? Intimidade. Os irmãos são adultos, entenderam. Essa intimidade vai levar o quê? Filhos. 9 meses depois, está lá. Por quê? Começou com relacionamento, gerou uma intimidade que gerou frutos. No caso, foi uma criança. Mas isso em todas as áreas. Então, eu e você, Jesus aqui está falando para nós estarmos conectados nele, nos relacionarmos com ele, para nós vermos os frutos se manifestando. Os frutos nas nossas vidas. Os frutos que ele deseja manifestar através de nós. E esses frutos, eles são um círculo virtuoso. Eu amo isso. Por quê? Os frutos que são as vidas vão gerar esse relacionamento que você vai ter com as pessoas, e ele manda nós amarmos uns aos outros. Fala assim, amar uns aos outros. Sabe o que é interessante de amar? Amar, você não sente amar. Você fala assim, ai, hoje eu vou amar. Não. Amar é uma decisão, é que nem o perdão. Paixão não, você, estou apaixonado. Não, amar não, amar é uma decisão, você tomou uma decisão, eu vou amar essa pessoa, não importa o que aconteça, tal, eu vou amar essa pessoa. Ah, vou perdoar ela, não importa o que aconteça, eu perdoo ela. Os irmãos estão me acompanhando? Então, o desejo de Deus é esse para nós, que nós permaneçamos nele, que nós estejamos conectados com ele, e os frutos vão permanecer. Mas olha só o círculo virtuoso de Deus, olha só como é que Deus trabalha com a gente, e eu amo a nossa visão da nossa igreja por conta disso, porque ela trabalha tudo a favor de nós. Como é que nós, o que nós trabalhamos nesse final de semana? Falamos sobre ser sacerdote, falamos sobre cada um ser um ministro de Deus, reis e sacerdotes, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Amém. E aí, como é que a gente faz isso aqui na videira? É simples. Jesus não liderava? Sim ou não? Sim. Lembra aquele programa do Silvio Santos? Colocava um negócio na mulher, ela falava, sim! Você quer trocar um Fusca por uma caixa de fósforo? Sim! E todo mundo dizendo não lá, não! Gritando. E ela, sim! Fala assim, sim ou não, irmãos? Muito bom. Até perdi o que eu ia falar. Mas, olha só como é que nós funcionamos aqui na videira, na nossa igreja. Jesus liderava, sim ou não?
Sim.
Beleza. Deus deseja que você lidere, sim ou não?
Sim.
Por que Deus deseja que você lidere? Porque Ele quer ver os frutos manifestando na sua vida. Só dá para manifestar fruto se você liderar. Não tem manifestação de fruto sem liderança, querido. Liderança é pôr a mão no arado. Deixa eu te explicar como é que funciona. Um líder vai começar a cuidar das pessoas. Vai começar a orar pelas pessoas. Então, presta atenção. Um líder, ele vai estar lá. E ele está lá na célula. E aí ele está lá ajudando um líder em treinamento, por exemplo. Ele está lá ajudando o líder dele. Então ele já está cuidando de algumas pessoas. Aí aquela pessoa, ela é difícil, ela não quer saber nada de Deus. Aí o que esse líder vai fazer? Vai bater na pessoa porque ele não quer nada? Não, ele vai chegar, vai orar, vai jejuar, por aquela pessoa, não por ele, pelo reino de Deus. Lembra, buscar o reino de Deus e as outras coisas não sendo acrescentadas? Aí ele vai esquecer a vida dele e ele vai ficar focado em abençoar a vida daquela pessoa, para aquela pessoa tenha uma experiência com Deus. Mas sem ele perceber, Deus está trabalhando na vida dele. Por quê? Ele está permanecendo, ele está conectado com Deus. Os irmãos estão acompanhando? Ele está conectado com Deus, ele está junto de Deus, ele está buscando a Deus para resolver um problema. Por quê? Nós somos resolvedores de problemas nessa terra. Nós não, sabe, nessa terra só tem dois tipos de pessoas. Fala assim, dois tipos de pessoas: as que causam problemas e as que resolvem problemas. Não tem muro, você só precisa descobrir que lado que você está. Ou você está causando problema, ou você está resolvendo problema. Não tem meio termo. Grava isso. Então, Deus coloca você para resolver um problema. E aí, porque você está resolvendo o problema, você está permanecendo cada vez mais nele, buscando cada vez mais ele, se conectando cada vez mais com ele. E o que começa a acontecer com você? Você começa a ser transformado. Aí, porque você passou um bom tempo com Deus, se relacionando com Deus, tendo intimidade com Deus, daqui a pouco vai acontecer o que na sua vida? Frutos do Espírito. E daqui a pouco aquela pessoa que você orou, aquela pessoa começou a mudar, começou a ter uma transformação na vida dela, e aí você vê os frutos também na vida dela, e aí começa um círculo virtuoso de vida, de graça. Ou muito bem, você está lá liderando a célula e alguém vai lá e te trai, fala mal de você. Eu recebi uma figurinha esses dias, tinha uma cobra e um microfone, falando assim, pode falar. Vocês, irmãos, entenderam a figurinha? A cobra parada, tinha um microfone falando, e embaixo escrito assim, pode falar. Acho que é para você mandar para alguém que é cobra, alguma coisa, não sei. Mas a pessoa, veio uma vida lá, uma pessoa que ela tem um monte de problema, e ela põe toda a culpa nos outros, e ela pôs a culpa em você, e você está querendo ajudar. Só que aí a sua justiça própria quer se manifestar. Você quer ser, quer devolver na mesma moeda. Só que aí você lê, aí você, porque você agora está buscando mais a Deus, você lê na palavra de Deus, que é para você pagar o mal com o bem, para você abençoar os seus inimigos. Aqueles que te vão atrás de você, aqueles que falam mal de você, eu vou orar por eles, vou declarar, vou derramar a bênção, porque eles não sabem com quem estão mexendo. Eu sou a menina dos olhos de Deus, eu sou escolhido de Deus. Eu sou que nem Jesus. Jesus estava lá pregado, falou, Senhor, perdoa-os, porque não sabem o que estão fazendo. E eu vou fazer a mesma coisa, porque o desejo de Deus é que eu seja igual a Cristo. Então eu pego a palavra de Deus e começo a ruminar ela, começo a permanecer nela. E aí a minha vida vai começando a ser transformada. Aí eu começo a olhar, e eu, antes eu tinha raiva daquela pessoa porque ela falava mal de mim, mas agora eu tenho encargo pela vida dela. Eu fico olhando para ela, eu falo, meu Deus, ela precisa de ajuda. E aí eu começo a declarar, não sabe, e eu começo a orar. E isso vai começar a acontecer o quê? A justiça própria não se manifesta, vai se manifestar o quê? A graça de Deus. Lembra? Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Humilde é aquele que se humilha. É aquele que se humilha. E aí você aprende, em vez de eu ser soberbo com relação nessa situação, quem que é o soberbo? Bom, como tem visitantes aqui, amém, irmãos? Tem que falar. Tinha um irmão que caminhava comigo, aleluia. Eu tenho que mudar meus testemunhos, né? Tinha um irmão que caminhava comigo, mas Deus sabe porque eu estou falando. Tinha um irmão que caminhava comigo, ele já era pastor, eu era obreiro, e eu tinha uma célula, só que era uma célula de pastores. Eu já era obreiro, já estava liderando a Igreja Videira de São Bernardo, só que era em outro lugar, não aqui nesse prédio. E o irmão era mala, completamente mala. Só ele queria falar. Você tem algum irmão assim na sua célula? Só ele quer tomar conta da célula? Só ele quer falar? Mais ninguém? Só ele tem razão? Era o caso. E eu já não estava mais aguentando, eu estava com asco daquele irmão. Só que aí, num dos momentos meus de devocional, de oração, eu fui falar com Deus, Senhor, eu quero ser mais parecido com o Senhor, quero ser transformado. Aí eu só ouvi uma voz, você quer mesmo? O que você pensa do irmão tal? Nossa, foi o soco do Mike Tyson. É que a maioria aqui não conhece o Mike Tyson, não lembra dos socos dele. Mas quem já tem seus 40 e poucos anos, 50, já lembra do soco do Mike Tyson. Era um só, resolvi a situação. Aí eu tomei um soco do Mike Tyson, do Espírito Santo em amor. Naquela hora, o Espírito Santo estava me mostrando que o soberbo era eu. Que eu não estava amando o meu irmão. Eu estava me amando. Eu estava achando que eu era o tal. Justiça própria, soberba. E aí Deus trabalhou na minha vida. O que ele fez? Eu fui lá, falei, Senhor, sou eu. Pedi perdão, me arrependi. Senhor, esse cara sou eu aí. Música do Robertão. Esse cara sou eu. E aí, fui lá pedir perdão para Deus. E comecei a falar assim, mas meu Deus, esse sentimento ainda continua. Aí eu fui lá e comecei a orar por ele. Comecei a declarar na vida dele. E aquele sentimento saiu do meu coração. Porque Deus queria que eu não vivesse mais daquela forma, porque Cristo não vive daquela forma. Os irmãos estão me acompanhando? Cristo não vive. Cristo não vive com mágoa de ninguém, com amargura com ninguém, com briga com ninguém. Cristo era firme. Falava na cara, não era hipócrita. Era firme. Cristo, se você pegar o livro de Lucas, quantas vezes ele entrou na casa dos fariseus e o que ele falou na casa dos caras. É impressionante. Nada de politicamente correto, é totalmente incorreto. Não tinha política nenhuma com Jesus. Só que aí, o que aconteceu comigo? Eu perdi aquela amargura com relação àquele rapaz e eu comecei a ter encargo pela vida dele. Os meus olhos com relação a ele mudaram. Porque Deus não quer que você tenha problema. Lembra? Jesus o tempo todo falando de perdão, de você pedir perdão, de você perdoar as pessoas, justamente por isso, porque se você não perdoar, vai ficar que nem uma âncora te travando, se você ficar com essa amargura, ela vai ficar que nem uma âncora na sua vida, por isso que ele fala aqui, amai-vos uns aos outros, é o meu mandamento, amai-vos uns aos outros. Então, se eu tenho um problema com alguém, eu estou com um problema com algum irmão, peraí, isso aqui não pode. Ah, o irmão, ele fez um negócio comigo, me enganou. Ok, é safado, sem vergonha. Deus vai tratar dele, disciplina, você pode ter certeza. Mas eu não vou ficar guardando mágoa dele. Os irmãos estão me entendendo ou não? Eu não vou guardar... Nossa, eu não vou guardar mágoa dos irmãos, amém? Pensei que vocês não estavam entendendo assim, né? Mas amém. Então, a vontade de Deus para nós é essa, porque Jesus não tinha mágoa de ninguém. Jesus não guardava mágoa de ninguém. Jesus era resolvido, vamos resolver aqui, não fica guardando mágoa, não fica lá, né? Não, tranquilo. E aí o que acontece? Vida de Deus. Aí eu me libertei, estava tranquilo, eu ia nas reuniões, eu podia ouvir o cara, e depois ele até foi embora, eu não sei se ele mudou, mas eu sei de uma coisa, eu mudei para melhor. Ah, Marcelo, mas de vez em quando não aparecem outras pessoas assim? Sempre aparece. E sempre aparece que vontade de fazer o quê? O que você acha que aparece na hora? De matar, de bater, porque essa é a vontade da sua carne. A sua carne, se você deixar solta, ela mata todo mundo. Sim ou não, irmãos? Mas o Espírito não. Por isso que nós falamos para jejuar, para orar, para você permanecer nele, para você fluir nos frutos do Espírito, longanimidade, mansidão, e você experimentar o que? Da graça de Deus, que Deus tem para mim e para você. Lembra que a gente pregou que nós somos representantes do Senhor aqui na terra, sim ou não? É isso. Deus está o tempo todo torcendo por mim e por você, para quê? Para nós sermos iguais a Ele, para nós representarmos Ele. E o que é representar o Senhor? É sair brigando com todo mundo? Brigando com a esposa, com os filhos, com as outras pessoas? É sendo rebelde? Não. É sendo fofoqueiro? Não. É sendo transformado, mudando. Deus deseja nos transformar. Então, quando eu permaneço nele, quando eu estou, percebe? Então, o líder lá que está lá, está sendo transformado. Aí, daqui a pouco, outra pessoa vai aprontar, vai falar, você fala, é mais um. Eu vou lá. Irmãos, eu tenho uma lista de pessoas. Toda vez que eu percebo que alguém está com problema comigo, eu ponho ela na lista. Mas não é para amaldiçoar, não. É para abençoar. Para declarar sobre a vida dela, falar, olha, ela vai experimentar do amor de Deus. Ela vai experimentar da vida de Deus. Eu estava uma vez, eu estava assistindo um culto do pastor da Betel, e ele falou que ele fez isso. Eu falei, vou começar, achei bom. A Bíblia diz que é para reter o que é bom. Eu falei, gostei do que esse pastor fez. Ele pega uma lista, todas aquelas pessoas que ele sabe que não gosta, ele põe lá e ele fica orando por todas elas. Eu falei, vou fazer a mesma coisa. Isso tem me feito tão bem, porque é bíblico, tem a ver com a palavra de Deus. Porque Deus não quer que você fique com... Sabe, Jesus disse para você vir como você está, mas não para você continuar como você está. Os irmãos me entendem isso ou não? Então, Jesus aceita todo mundo do jeito que está, como ela tiver, assassino, tal, 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 todo mundo. Só que não é para continuar assassino. Não é para continuar drogado. Os irmãos entendem isso? É para mudar, porque Deus quer você igual a Cristo. E o papel da igreja é o quê? É fazer, ajudar você a se tornar igual a Cristo. Então o líder está lá orando, está lá ajudando a pessoa, está lá discipulando ela, falando com ela, explicando para ela, para quê? Para ela se tornar igual a Cristo. Não para ela ter um cargo, mas sim para ela ter encargo, assim como Cristo tinha. Porque é da mesma forma. Por isso que o desejo de Deus é que você lidere. Lidere na casa de Deus, ajude. E o que é liderar? Liderar é servir. Liderar é falar, peraí, eu preciso fazer algo, eu preciso ajudar o Senhor nesse quesito aqui, está precisando de gente, a igreja dele, senão outro vai tomar o lugar que poderia ser meu, eu perdi o privilégio de poder ajudar, de poder fazer. Os irmãos entendem o que eu estou falando? Então, o servir é um privilégio. Fala assim, onde é que eu posso servir aqui? Onde é que eu posso ajudar aqui? Porque eu sei que o Senhor deseja fazer na minha vida, me ajudar, fazer eu crescer, ser transformado. Então, quando você lidera, você pode ter certeza, todos os líderes aqui, sem exceção, você vai perguntar para eles, eles cresceram 1 milhão, todos eles, sem exceção. Por quê? Cada situação, cada problema que aparece, eles vão lá, eles já são capacitados, já tem a unção liberada na vida deles, e aí eles começam a resolver os problemas. E eles começam a ter experiências com o Senhor e ver a vida deles transformada. Eu lembro, irmãos, que eu, quando eu comecei a liderar, eu comecei como líder em treinamento, depois eu me tornei líder, depois eu me tornei discipulador, depois obreiro, e hoje eu sou pastor. Mas eu nunca sonhei em ser pastor na minha vida. Mas enquanto eu estava lá liderando, eu via o quanto que Deus fazia bem na minha vida. Que, por exemplo, quando eu ia para o encontro, eu ia ajudar no encontro, ia estar lá. Às vezes eu nem pregava nem nada, eu só estava lá ajudando, começando lá. Estava lá, o que, que precisa aqui? Eu saía de lá assim, parecia que eu tinha ido na Disney para mim. Porque eu via o poder de Deus se manifestando, eu via o que Deus fazia na vida das pessoas, pensando, vidas sendo restauradas. Eu falei, é disso que o Senhor gosta. E eu estou com o Senhor nisso. Eu não estou como um mero visitante, um mero turista. Não, eu estou aqui como alguém que está ajudando o reino de Deus para crescer. Amém, irmãos? Sabe, quando você está liderando, você está crescendo, está avançando, está se preparando mais. Quando eu vou dar uma palavra, eu tenho que preparar essa palavra, eu tenho que meditar na palavra. É isso aqui, Senhor, eu vou buscar de Deus. E esse buscar de Deus faz eu permanecer nele, cada vez mais nele. Os líderes vão ouvir essa palavra depois de novo, vão meditar na palavra para liberar ela na quinta-feira, compartilhar ela. E aí ele tem que chegar lá com vida, com graça. Aí se ele permanecer na palavra, se ele ouvir a palavra, se ele pegar o texto, o mesmo texto que eu li, chegar, tem alguma coisa que colocou lá na hora, ele vai lá e fala, a célula muda de figura, ele começa a ver a vida de Deus, aquilo que começa a transformar ele, ele vê a vida de Deus manifestada. E ver os frutos, tanto as vidas, quanto os frutos do Espírito. Só porque permaneceu. E Jesus está falando aqui, que esses frutos, são frutos que permanecem. São pessoas que Deus está, pessoas e coisas que mudou na minha vida, que não mudam mais, que não voltam para trás. Que são coisas que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida. Pessoas, vidas. E que essas vidas, elas permaneçam, porque o desejo de Deus é alcançar vidas. Fala assim, o desejo de Deus é alcançar vidas. Sabe, Por que que Deus coloca esse alvo para nós? Por que que a última coisa que ele falou, deu uma ordem, ide pregar o evangelho a toda criatura? Por que que Deus falou, Jesus falou isso para nós? Porque é isso que agrada o coração de Deus. É isso que toca o coração de Deus. Por que que ele falou aqui em João 15? Para nós permanecermos nele, para gerarmos frutos. Porque é isso que agrada o coração de Deus. Você vê que em todo lugar que Jesus ia, Jesus levava a vida de Deus, levava a unção do Senhor, porque ele estava conectado com Deus. A vida de Deus estava manifestando, estava havendo uma graça, um poder, um manifestar de Deus. Sabe que quando nós estamos conectados com Deus, daqui a pouco você, Deus, a pessoa vem, para e fala assim, nossa, você falou coisas que tocou a minha vida. Por quê? Na verdade, é porque você nem percebeu, mas você estava lá conectado com Deus, e ali você falou, você nem percebeu, mas a forma como você falou, o que você falou, tocou em alguém, e aquela pessoa experimentou algo, porque Deus te chamou para isso, para você tocar a vida das pessoas, e a vida das pessoas não mais ser a mesma. Nós somos chamados para isso, para liberar os frutos do Senhor. Amém, meus irmãos? Quero chamar a equipe de louvor. Sabe, muitas pessoas, elas têm um problema em liderar na casa de Deus. E por que que elas têm um problema em liderar na casa de Deus? Porque talvez elas tenham tido situações difíceis em outros ministérios, porque elas têm medo. Mas nesse final de semana aqui, nesse jejum, todas as palavras que eu preguei, você pode pegar lá para ouvir, para experimentar, para você ver que você não precisa temer nada para servir na casa de Deus, porque tudo já foi liberado. Deus já derramou da unção dele o dia que você aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador. O Espírito Santo agora habita dentro de você. Já está tudo, já foi tudo liberado. E essa unção que Deus liberou, ela tem a identidade, ela produz a identidade, ela produz habilidade e ela produz a autoridade. Três coisas: a identidade, a habilidade e a autoridade. Foi isso que eu preguei esse final de semana inteiro. Sabe para quê? Para que você não tenha mais nenhuma desculpa de não liderar na casa de Deus. Basta você tomar posse daquilo que Deus já liberou para você. Toda habilidade, toda autoridade, toda intimidade já foi liberada na cruz do Calvário. E quando você aceitou Jesus como Senhor e Salvador na sua vida, você creu nele, o Espírito Santo veio fazer habitação dentro de você. Então o próprio Deus está dentro de você. Já mora aí. Não tem mais jeito dele sair. Ele quer morar. Só que ele não quer só fazer morada. Ele quer fazer uma transformação na sua vida. As pessoas olharem para você e falar assim, você não é mais o mesmo. Você não é mais o mesmo barraqueiro, fofoqueiro, bêbado, usuário de droga. Você não é mais o mesmo. Você não é mais aquela pessoa que não perdoa ninguém. Não, você agora é uma nova criatura mesmo. Aconteceu algo, virou a chave. Esse é o desejo de Deus para mim e para você. Sabe por quê? Porque Ele deseja ver os frutos, e frutos que permaneçam. Ele quer te usar, Ele quer te levar a um novo nível de intimidade com Ele, de graça. E para quê? Você vai experimentar o melhor de Deus, buscar o meu reino e a minha justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Sabe, não aceite não liderar na casa de Deus. Não aceite. Todo medo é caído por terra. Amém. Toda dúvida é caída por terra. Amém. Sabe, todo incômodo é caído por terra. Não importa o que você passou em outros ministérios, não importa o que aconteceu, Deus te chamou para liderar. Liderar significa influenciar pela servidão. É você influenciar as pessoas servindo. Jesus servia o tempo todo. Não é mandar nas pessoas, não é dominar as pessoas, é servir as pessoas. Jesus o tempo todo estava servindo. E ele simplesmente parava no lugar, falava assim: vem. Os discípulos vinham. Falava assim: eu quero seguir ele. Pronto. Unção de Deus, vida de Deus. Nós carregamos isso. Mas se você não tiver fé que isso está dentro de você, isso não vai ser liberado. Lembra? Entre a promessa e o cumprimento da promessa, existe um deserto. E o deserto é para testar a sua fé. A sua fé na promessa de Deus é testada no deserto. Aquele povo não entrou na terra de Canaã porque não teve fé em Deus. Deus já tinha se manifestado para eles, já tinha mostrado que ele era poderoso para fazer tudo e todo, qualquer coisa, mas ainda assim eles não tinham fé em Deus. Não entraram na terra prometida. Somente Josué e Caleb, que tiveram fé em Deus, entraram na terra prometida daquele povo todo. Só Josué e Caleb. Então eu quero te falar algo. Deus está querendo levantar os Josués e Calebs nessa igreja. Homens e mulheres com coração para conquistar, para avançar, para crescer, para cuidar de pessoas. Pessoas que você nem conhece vão chegar aqui e você vai cuidar delas. E você vai ver o quanto que Deus vai fazer na sua vida. Você vai aprender a perdoar que você não aprendeu ainda. Você vai aprender a pedir perdão que você não aprendeu ainda. Você vai aprender a amar que você não aprendeu a amar ainda. E aí você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Aí você vai olhar e falar assim: olha, tenho muito para mudar, mas olha o que eu já mudei. Amém, irmãos? Pedi que apague as luzes, irmãos, fiquem de pé, por favor. Sabe, hoje eu quero orar. Na verdade, eu quero te enviar. Não é uma oração, é um envio. É um envio para aqueles que querem serem usados, serem transformados nessa caminhada, nessa carreira proposta. Que entenderam que precisam ser transformados, que precisam permanecer nele, para que o fruto se manifeste. Entenderam que Deus ama as vidas e Deus quer as vidas, e que você deseja isso, quer ser canal disso. Se esse é seu caso, vem aqui à frente que eu quero orar por você. Eu quero liberar algo sobre a sua vida para você ser um canal de Deus aonde você estiver. Que a vida de Deus resplandeça através da sua vida. Que você, aonde você for, você possa liberar do Zoe, da graça, do amor de Deus na vida de outros, em nome do Senhor Jesus Cristo.
Deixa o céu descer.
Oh, Jesus.
Deixa o céu descer.
Aonde você está agora? Comece a pedir para o Senhor: Senhor, derrama sobre a minha vida.
Deixa o céu descer.
Derrama do teu querer, não do meu. Que seja feita a tua vontade, não a minha.
Deixa o céu.
Comece a pedir a vontade do Senhor na sua vida. Fala: Senhor, me mostra.
Deixa o céu. Deixa o céu descer.
Deixa o céu descer. Deixa o céu
descer.
Teu é o reino.
Fale com ele.
Teu é o poder e tua é a glória pra sempre, amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória pra sempre, amém. Teu é o reino teu, é o poder e tua, é a glória pra sempre, amém. Teu é o reino teu, é o poder e tua, é a glória pra sempre, amém.
Para sempre, amém. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, está aqui os seus filhos, Senhor. Seus filhos respondem, Senhor, a tua palavra. Por isso eu quero declarar sobre a sua vida que você foi chamado, você foi declarado campeão, vencedor. O Senhor olha para você como rei, como sacerdote, e eu quero declarar que você reinará em vida. Que o favor de Deus é sobre a sua vida. Oh, Espírito Santo de Deus, tu tens a liberdade e autoridade de se mover na vida de cada um aqui, de tocar cada um aqui em nome do Senhor Jesus Cristo. Você foi chamado, você foi escolhido por Deus. Não foi você que escolheu, foi o Senhor que escolheu você em nome do Senhor Jesus Cristo. Oh, a unção é contigo, meu irmão, minha irmã. O Espírito Santo de Deus habita dentro de você. Ele já está aí dentro e Ele deseja te transformar, te mudar, para você ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, que vai levar pessoas para o Senhor, frutos para o Senhor, em nome de Jesus Cristo.
Poder em tua, é a glória pra sempre, amém.
Eu quero pedir que você se junte dois a dois, homem com homem, mulher com mulher, e ore pelo seu irmão que está do seu lado, e declare que ele é rei e sacerdote, que a unção é com ele, em nome de Jesus, que a vida de Deus vai se manifestar poderosamente na vida dele, em nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Ore pelo seu irmão, declare na vida dele. Declara a vida de Deus, a unção de Deus.
É a glória pra sempre, amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória pra sempre, amém.
Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória pra sempre, amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória pra sempre, amém.
Pra sempre, amém. Pra sempre, amém. Pra sempre, amém. Pra sempre, amém.
Pra sempre, amém. Pra sempre, amém. Pra sempre, amém. Pra sempre, amém. Pra sempre, amém. Pra sempre, amém. Pra sempre, amém. Pra sempre, amém. Pra sempre, amém. Pra sempre, amém. Sim. sempre. Amém. Para sempre. Amém.
Deu.
Deu. É o poder e tua, é a glória pra sempre, amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua, é a glória pra sempre, amém.